Como anda a semeadura, como anda a colheita por aí, meu bem? Sabe que esses dias me fizeram uma pergunta sobre como que a gente lida quando a gente faz tudo que a gente pode, quando a gente faz o nosso melhor, e ali do outro lado você não sente que existe uma mudança, especialmente para quem tá há muito tempo junto, em relacionamento, casamento, você tá debaixo do mesmo teto que outras pessoas da sua família, e é só você que faz, é só você que melhora, é só você que se aperfeiçoa, é só você que muda, e nada, nada, nada de você sentir o impacto disso ali na vida do outro. E então, eu quero falar aqui para vocês um pouco sobre a importância de você direcionar essa energia para onde você pode minimamente controlar e amenizar essa cobrança que a gente tem, essa expectativa que naturalmente a gente cria sobre como que o outro vai reverberar a partir do movimento que você está fazendo. Porque a gente cria expectativa, né? Quem nunca? Então, Juliana Góes Podcast está aqui! Não sei se você está pulando carnaval ou não, se você está me ouvindo meses depois ou me assistindo, mas é uma honra ter você aqui, porque, de fato, é o momento da gente refletir, da gente ter esse autocuidado, porque, para mim, autoconhecimento é um dos pilares do autocuidado e vice-versa. Né? Quando a gente tem esse momento de escutativa, a gente se permite olhar para a nossa vida sob o ponto de vista do observador, da observadora, que não está ali para se julgar, que não está ali para se criticar, não está ali pra, nem para tirar a conclusão, mas só para se observar. E nessa arte da vida, que envolve muita observação, menos críticas e menos julgamentos, nessa arte da vida a gente entender o que a gente está vivendo, vocês olhando de fora como observador, como uma observadora, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla e muito mais clara. Sabe quando você está, de repente, no trabalho, super envolvida em sanar um problema, em resolver um problema, e não vem, e você já fez de tudo, você já queimou o cérebro, já está de cabelo em pé, ansiedade lá em cima, suando nas axilas, e você tipo fala, meu Deus, eu não estou conseguindo solucionar isso. Quantas e quantas vezes a gente não fica ali naquele looping? Já parou para pensar? Que às vezes tem duas possibilidades ou até mais. Você sai meio que já desistindo, ou vai fazer um xixi, tomar um café, você sai da cena, você sai do espaço psicogeográfico daquele ambiente. Você sai da situação. E quando você volta, te dá uma clareza. Ou alguém vê que você está passando um perrengue, pergunta se você quer ajuda, e se você for protagonista o suficiente, você vai falar quero, você vai aceitar ajuda. E aí essa pessoa que estava de fora interpreta de uma maneira diferente e acha uma solução. Nesse momento, o que você faz? Você fica a pé da vida que não foi você que solucionou, que você não sabia, que você não teve essa conclusão, que você não foi capaz? Ou você agradece que alguém de fora veio com uma perspectiva mais ampla, mais macro e não tão micro de quem está ali envolvido no looping? Vem alguém e te ajuda a resolver. Como que você sente isso? Porque é muito da nossa interpretação. Eu sempre falo nas minhas palestras, galera, a vida não é o que acontece com você, e sim a maneira como você está reagindo a isso, os significados que você está dando para isso. Sim, quais são os significados que você está dando para você, para os seus desafios? Qual é o valor que você está dando, inclusive para os perrengues da vida que te fortalecem, se assim você decide, se assim você escolhe? E no fim das contas a gente está ali dando significados tão ruins para a gente, para as coisas, tão pejorativos, tão depreciativos, tão tóxicos. Então esse despertar que faz parte do autoconhecimento e da jornada de qualquer pessoa protagonista, ele é super importante, inclusive dentro de casa, quando você se vê melhorando, quando você se vê avançando, quando você se vê numa nova perspectiva, num novo paradigma. Sabe quando a gente faz uma leitura transformadora? Inclusive está aqui, esqueça sua melhor versão, meu segundo livro. Estou tão orgulhosa que ele foi ficando aqui do meu lado. Já está lançado, já está aí disponível para vocês. Tem sido uma jornada incrível. Então, às vezes, você faz uma leitura super transformadora e você quer ali, você fica a flor da pele, você quer indicar para todo mundo, você quer dar um livro de presente. Eu sou dessas, tá? Mas porque eu gosto de ler e considero o livro um excelente presente. É, mas muitas vezes a gente fica tão intenso naquela transformação, naquele resultado, a gente quer convencer todo mundo à nossa volta de que aquilo que a gente viveu é o melhor possível. E aqui em casa foi assim, né? Eu tô super feliz que a Lívia que trabalha comigo, é sócia da Urnali, né? É, comigo, tá há 10 anos. A gente trabalhou antes de trabalhar juntas na minha empresa. A gente trabalhou juntas no programa de TV que eu apresentava. E eu lembro que na época eu vi várias competências e habilidades na Lívia que eu não as tinha, que não eram tão presentes em mim. E isso é muito bom quando você consegue somar, trazer alguém que tenha habilidades diferentes das suas e vocês poderem conviver bem. É, eu vejo como sendo algo muito positivo, né? É trazer alguém mais pronto que você em alguns aspectos para que você avance, para que você cresça. E de fato, eu sinto que foi exatamente isso, né? A nossa história. E agora empreendendo com Ornali juntas, né? Em junho, Ornali vai fazer 1 ano, novas peças sempre por aí, inclusive as que vocês estão vendo. Sim! E eu vou deixar agora o cupom para vocês, que é o cupom podcast. Quem participa, quem ouve, quem assiste podcast, tem um cupom especial para Ornali. Eu tô aqui com as peças novas que a gente lançou. Carmen Miranda. O brinco Carmen. E a Choker Miranda, estou encantada. Então a gente fala muito das protagonistas, né? Então você vai ver quando você entrar lá no site da Urnali, tem aqui o QR Code, tem link aqui embaixo. Quando você entrar lá no nosso e-commerce, você vai ver que tem muitos brincos com o nome de mulheres icônicas e protagonistas, que é a nossa forma de celebrar esse protagonismo. Então tem o cupom podcast válido para as compras acima de R$ 300, aproveitem. E a Lívia, então, agora empreendendo comigo na Urnali e sendo uma peça super importante da minha missão, da minha carreira, da minha empresa, ela foi se formar, né? Fez a primeira formação dela de PNL, como practitioner em PNL. Eu fiz essa formação há uma década atrás. O Krika deve ter feito há uns 6 anos, mais ou menos. E entenda isso. Entenda que eu fui primeiro. Por livre e espontânea vontade, eu conheci uma turma de pessoas que eram diferenciadas, que eram pessoas interessantes, pessoas as quais eu considerava inteligentes, mas inteligentes emocionalmente. Pessoas que tinham uma boa conversa, pessoas que eram encantadoras e que, caramba, parecia que sabiam viver bem. Eles tinham um bem viver muito acima da média. Eu sempre gostei, né, dessa área do comportamento, mesmo nessa época que eu não entendia nada, não estudava, mas já minimamente sabia o que era autoconhecimento, eu reparava. Quem são as pessoas à minha volta que eu admiro e que brilham, que são radiantes, que vivem bem, se relacionam bem? E esse grupo de pessoas era um grupo que tinha entrado recentemente na minha vida e que mais tarde vieram a ser meus sócios, são meus sócios até hoje no Zen. Olha que coisa doida! Lá atrás. Eu e o Krika conhecemos eles. E um dia eu perguntei: o que vocês têm de diferente? Eu acho vocês pessoas tão plenas. Pessoas que poxa, abraçam assim, né? Você tem uma conversa, abraçam, te ouvem, têm bons conselhos. Cara, eu admiro assim. Eu tô fascinada pelo cérebro de vocês, pelo emocional de vocês. Que é isso? E daí eu lembro que na época um deles falou: ah, não, é que, poxa, na nossa família todo mundo faz formação em PNL, a gente estuda PNL, fora as outras coisas, enfim, eram pessoas muito dedicadas ao autoconhecimento. E daí foi assim que eu descobri isso tudo há 13 anos, mais ou menos. E comecei. E daí eu fiz a minha primeira formação há 10 anos. E eu falei, caramba, eu passei um tempão tentando empurrar todo mundo que eu conhecia para fazer um negócio, porque estava transformando a minha vida. Mas transformando, inclusive no meus livros, tanto no primeiro livro quanto no segundo, que é só a melhor versão, eu coloco muitas ferramentas, muitos aprendizados que eu tirei ali nas minhas formações estão aqui também. E falo bastante disso porque realmente nesses caminhos eu sinto que consegui avançar, consegui lidar melhor comigo, com os meus desafios, com as minhas emoções. Com esse repertório, né, que eu acabei mergulhando lá atrás e nunca mais parei de me dedicar, de aplicar, de estudar. E daí conheci essas pessoas, fui para lá e tentei durante alguns anos levar algumas pessoas que eu gostava. Algumas foram, outras não, e o Krika levou, para vocês terem ideia, né? Levou 6 anos ou mais para fazer isso, para dar esse passo. E a Lívia tá indo agora. Então, assim, as pessoas não vão. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. As pessoas não são regidas pelo nosso tempo. Por mais que alguma coisa tenha impactado você, mudado a sua vida, que você queira ali falar, não, vai por esse caminho. A gente tem que respeitar que o caminho do outro é dele, a escolha é dele. E por que será que a gente se sente tão ferida quando a gente tenta levar uma coisa boa para alguém e essa pessoa fala que não? Primeiro, pode ser que ela não esteja pronta para isso. Se não for a escolha dela intencional, ela não vai vivenciar com profundidade. Fato. E terceiro aspecto, a semente que você planta na vida de alguém não cresce no tempo que você escolhe também. A semente que você planta na vida de alguém depende de N fatores, se esse território, se esse solo está fértil, se tem sol suficiente, se tem chuva suficiente, se ele está pronto para fazer essa semente germinar. Mais importante do que essa semente germinar, em qual tempo ela vai germinar, mais importante é o seu plantio. Sutil, gentil, com alto respeito e com respeito pelo outro. Sem ferir o outro, sem invadir o outro. E sabe qual é o plantio mais poderoso que a gente faz na vida? O do próprio exemplo. Não é a sua fala, não é o seu convencimento, não é a sua manipulação, não é você querer convencer o outro, não é convencimento. É o seu exemplo. O exemplo é o responsável por fazer essa sementinha germinar. E lembra, não é no seu tempo, é no tempo do outro. Ele tem que querer, tem que estar disponível, o território tem que estar fértil no tempo do outro. Só que se você escolhe, lembra, a vida não acontece com você. É como você reage aos fatos. Se você escolhe reagir a isso de uma maneira que você leva para o lado pessoal, e fala, mas essa pessoa não me ama, ela não leva a sério o que eu falo. Ó, eu aí tentando ajudar ela, ela não quer ajuda. Sim, as pessoas não vão querer ajuda. Espera as pessoas pedirem ajuda. Se demonstra disponível, espera elas aceitarem a sua ajuda. Se ela não aceita, a sua ajuda não vai reverberar, não vai surtir efeito, porque ela tá ali, ainda não tá aberta para isso. E a gente leva tanto para o lado pessoal, a gente se fere, a gente se chateia, isso prejudica, isso intoxica as nossas relações. Então, o que eu trago aqui é plante a partir do seu exemplo. Muitas vezes, e na maioria das vezes, lembrem disso. Quando você se transforma e você vive com congruência, com verdade a sua transformação, esse é o maior incentivo, é a melhor propaganda que você poderia fazer daquilo que você viveu. Seja do curso que você fez, do livro que você leu, dos caminhos da fé que você optou por seguir, que você se dedica. É o seu exemplo. É o seu exemplo. Como diria meu amigo Joel Jota, o exemplo arrasta. E nas minhas palavras, o exemplo é o adubo necessário para esse território, para esse solo ser fértil, para essa semente poder crescer. É o exemplo. Não deixa de plantar. Não deixa de plantar. Sabe que lá atrás, em 2016, eu estava fazendo a minha formação em coaching. 2016, eu entendi que eu tinha me perdido de mim. Eu estava na internet há 7 anos, fazendo a mesma coisa, falando de beleza. Não me brilhava o olho mais. Posso dizer para vocês que eu já vivi uma relação maravilhosa com meu marido, atualmente era meu, nessa época já era meu marido. Vivi uma relação maravilhosa, morava num lugar que eu gostava, ganhava super bem, tinha oportunidades, viagens internacionais, assim, aquela coisa que quem olha de fora fala: Meu Deus, prosperou, deu certo, né? Sucesso. E lá dentro, não fechava a conta, eu não sentia mais, como eu poderia colocar essa palavra? Tá difícil trazer isso, eu não sentia mais o mesmo entusiasmo em fazer. Ah, Ju, mas eu também não sinto no meu trabalho. Mas é mais profundo. É como se aquilo não encaixasse as minhas verdades. É como se eu tivesse tendo que fazer uma força imensa para fazer uma coisa que eu sabia fazer com o pé nas costas. Percebe essa inquietação? Porque isso está provavelmente querendo te sinalizar que você precisa recalcular a rota. Eu já começava a ficar carregada, pesada, mal-humorada de fazer as mesmas coisas que eu fazia. Não está certo. Não está certo. E não é você querer, né, como uma criança, né, que, entre aspas, que sempre consegue o que é mimada, só fazer o que gosta. Porque a gente tem que também, minimamente, aprender a gostar de algumas coisas na vida. Mas se não está mais fazendo sentir, não está mais fazendo sentido, é hora de questionar, é hora de recalcular essa rota. E só você sabe isso que você está percebendo aí dentro. Vão te questionar, vão. Vão te fazer. Vão querer te fazer mudar de ideia, vão duvidar, mas só você sabe a dor que você está sentindo e a necessidade de encerrar um ciclo, de recalcular essa rota. Só você sabe que você possa estar do seu lado nessa hora, ao invés de ficar esperando que os outros estejam. Porque se você não sabe remar esse barco da vida, mudar e a direção dele, vão te levar para onde querem. E você nunca vai chegar no norte que é seu, que você escolheu. Então, isso foi uma coisa que eu passei lá atrás. E eu era realmente a criadora de conteúdo, a youtuber, blogueira, que entregava tudo que o público queria, que amava. Só que eu parei de me perguntar o que eu gostava, o que eu queria. E ali, quando eu fiz aquela formação, eu questionei tanto a minha vida num nível tão profundo, mas tão profundo, deixei chegar tanto no limite que eu não consegui nem fazer uma transição sutil. Do nada eu queria mudar tudo. E eu tenho isso, tá, gente? E eu respeito. Eu respeito. Eu aprendi a não ter apego, assim, sabe, com as coisas. Ah, mas é ali que você tem os maiores contratos, é ali que você ganha bem, é ali que você tem viagens, é ali que você não sei o quê. Meu, eu arranjo, eu recomeço, eu faço acontecer. Quanto mais você recomeçar, quanto mais você se permitir recomeçar, mais você vai ter certeza de que você pode mudar a rota da sua vida quantas vezes forem necessárias. Sim. Porque você já fez uma, já fez duas. As pessoas te derrubaram, puxou teu tapete, veio um vendaval, olho do furacão, você cai, mas você aprende a levantar. E cada vez que você levanta mais forte. Fato. Então acredita que cada vez que você se permite mudar de ideia, ouvir o que se passa aí dentro e recomeçar, você está se presenteando com a vida que você realmente merece e deixando para trás aquilo que não faz mais sentido. E só a gente pode fazer isso. Então, naquele momento, eu falei: não sei mais, me perdi de mim, preciso me reencontrar. Ai, gente, eu fui para a Índia, comecei a fazer yoga, meditação. Foi muito incrível, mas foi muito intenso. E as pessoas ficaram algumas pessoas ficaram assustadas. Tipo, meu, mas e aí? Aquilo tudo que você fazia e deixaram de se identificar. Eu lembro que nessa época foi uma época que eu estava pertinho de ter 1 milhão de inscritos lá no YouTube. Um marco super importante, naquela época poucas pessoas tinham. Eu estava perto do meu 1 milhão. E daí, quando eu fiz um vídeo, falei, abri meu coração e tal, foi uma época que eu nunca tinha perdido tantos seguidores. Eu perdia em massa pessoas. Levou 2 anos para eu alcançar esse 1 milhão que viria em coisa de 2 meses. Se eu faria diferente? Nunca. Foi a melhor coisa, sabe por quê? As pessoas que não se identificavam mais foram seguir o caminho delas, buscar aquilo que elas queriam. Eu aprendi a respeitar a escolha do outro, o tempo do outro. Porque se não fazia mais sentido aquilo para mim, como eu ia obrigar uma pessoa a ver sentido na coisa nova que eu estava fazendo? Eu aprendi a respeitar o outro e me respeitar. E parar de me desrespeitar tentando só respeitar o que o outro queria. Isso foi um dos ensinamentos mais importantes que eu já tive até hoje. Chega de me desrespeitar para continuar agradando os outros. Chega. Isso mudou minha vida. Ainda estou aprendendo. Mas vamos lá. E aí perdi um monte de seguidores, mas chegou muita gente que se identificava com os meus novos caminhos do autoconhecimento, das reflexões que eu fazia. Não sei se vocês lembram do Domingo Zen e do Momento Zen. Eu tinha ali o Minuto Zen, Momento Zen, Domingo Zen, que eu dava. Isso que eu faço hoje começou lá há 7 anos. E quase ninguém fazia. Falar de saúde mental naquela época, falar de inteligência emocional naquela época, quase ninguém fazia. Hoje eu falo, caramba, como você foi corajosa. Eu remei contra a maré. E hoje em dia, eu ainda surfo essa onda com um monte de gente, mas é necessário que cada vez mais pessoas falem sobre isso. É necessário. A gente passou por desafios, por pandemia. Na época da pandemia, foi quando as pessoas começaram a entender do que eu falava e o que eu fazia. A quantidade de pessoas que voltou é imensa. Porque eu plantei. Eu vivi. Eu vivo isso até hoje. Meu segundo livro está aqui. Esse podcast tem quase 2 anos. Eu vivi a minha verdade. Joguei sementes e deixei sem expectativa. Germinou no tempo das pessoas, de cada um, do despertar de cada um. A quantidade de pessoas que voltam hoje, que me reencontram depois de 7 anos na internet e falam: Ju, parei de te seguir naquela época, não fazia sentido para mim. E hoje, o que você faz, o que você fala, transforma a minha vida. Planta. Se tiver que germinar, vai. Pode ser que não germine. Mas isso não tem nada a ver com seu valor. É simplesmente porque não era território para isso. Planta. Seja exemplo, volta. Não é no seu tempo. Confia e continua. Pode ser que leve anos para a pessoa que você ama entender o movimento que você fez lá atrás e se dar a chance de fazer também. E pode ser que não. Mas que haja esse respeito, tanto o autorrespeito quanto o respeito pelo território, pelo tempo do outro. Porque senão a gente vai ficar ali presa a essa expectativa imensa de que as pessoas concordem com a gente. Porque na maioria das vezes a gente quer convencer eles para se validar, para ter certeza do que o que a gente fez teve valor. Não! Você não precisa do outro para se validar. Para com isso. Não vale a pena. Enquanto você não aprende a se autovalidar, eu posso dizer que você vai viver muitas frustrações. E a gente fica sempre esperando que o outro aceite, concorde, entenda. Não vale a pena. O que eu quero dizer para você, eu já disse. Mas eu quero que você sinta como que essa semente chega até o seu território, até o seu solo hoje. Talvez um dia ela faça sentido, talvez ela já faça sentido e ela já germine. Mas saiba que eu daqui te respeito. Eu honro o seu tempo. E eu espero que você possa perceber cada vez mais a importância de ser. Ser quem você nasceu para ser. Ser quem você escolheu ser. A liberdade de ser. Que eu tanto falo, que há 6 anos era um livro, meu primeiro livro. Tem curso. É liberdade de ser. Seja, e isso sim, transforma as pessoas à sua volta, transforma a sua realidade. Seja. Muito obrigada. Manda esse episódio para quem precisa dele, de verdade. Faz essa mensagem chegar mais longe para todo mundo que comprou. Esqueça sua melhor versão e tá me mandando um recadinho. Meu muito, muito obrigada. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês, com o cupom e link da Ornali. Então é uma alegria poder viver mais um episódio do seu ladinho. Assim seja, assim é. Nos vemos toda segunda-feira, às 18 horas. Um beijo no seu coração e espero que tenha reverberado daí essa mensagem.